Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Todos desejamos ter saúde, aspiramos viver mais tempo e com maior qualidade de vida, mas do plano das políticas de saúde e do ponto de vista dos cidadãos, como será possível prevenir doenças e preservar a saúde no futuro em Portugal? Perguntas para os nossos convidados desta semana. São Francisco Giorgi, antigo diretor-geral de saúde, o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, vai lançar brevemente, este mês, um novo estudo da Fundação sobre a prevenção de doenças, prevenir doenças e conservar a saúde. Conversamos com o autor e também com Constantino Saclarides, doutor em Saúde Pública, professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública, foi também diretor dessa Escola Nacional de Saúde Pública, um coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, entre múltiplas funções que teve nesta área, uma dupla que vai nos levar nesta conversa sobre a saúde em Portugal nos próximos 30 minutos. Bem-vindos ao nosso programa. São dois antigos diretores-gerais de saúde que temos connosco. Uma nota importante a fazer. Francisco Giorgi vai lançar este livro no próximo dia 17 de janeiro, às 18h30 da tarde, na sede nacional da Cruz Vermelha Portuguesa. Porquê que decidiu escrever este livro, Francisco Giorgi?
Bem, antes de mais nada, devo dizer que tenho muito gosto em estar aqui consigo, aos microfones da Rádio Renascença e com o meu colega e amigo, com o Constantino Saclarides. Temos uma vida muito articulada entre nós dois no que respeita à promoção da saúde pública, uma vez que, depois de 1974, trabalhamos muito em conjunto. É, portanto, com gosto que estou aqui. Começo também por dizer-lhe que julgo ser uma obrigação a todos aqueles que desempenham cargos, como diretor-geral da saúde, no final, fazerem este tipo de exercícios, aliás, como Constantino Saclarides fez na altura, eu agora, passados estes meses de ter terminado as minhas funções de diretor-geral, não é uma prestação de contas, é, se quiser, um apanhado do meu pensamento, depois de ter olhado para trás, dos últimos 44 anos de serviço público que desenvolvi, aquilo que resultou em termos de pensamento, de reflexão, desses trabalhos que foram conduzidos para trás. É o resultado, de uma forma sempre muito resumida, mas clara, do pensamento que na altura teve lugar ao enfrentar este ou aquele problema, o fruto, do exercício das funções que durante esses anos desempenhei.
Constantino Saclarides está nesta posição que o Francisco Giorgi já mencionou, de um forte conhecimento em relação, digamos, a toda a dinâmica que vos juntou nos últimos 40 anos na promoção da saúde em Portugal, e conhece o trabalho e também conhece o que vai ser publicado ainda este mês. Parece-lhe que é um bom resumo sobre a forma como podemos encontrar as tendências das políticas de saúde em Portugal, nomeadamente a questão da saúde pública e da prevenção de doenças?
Quero naturalmente cumprimentá-lo, agradecer o convite para estar aqui aos microfones da Rádio Renascença. Um grande cumprimento também para o meu bom amigo Francisco Giorgi, colega, como ele bem disse, há várias décadas, na mesma direção, com as mesmas preocupações. Acho que é um excelente livro, mas eu gostava de ressaltar um aspecto, antes de outros que queiram, enfim, mais tarde referir, que é o seguinte. Nós vemos numa sociedade em que as pessoas cada vez compreendem menos o mundo onde estão. E esse é o grande mal do nosso tempo, não é? E temos a impressão que há parte da nossa comunidade, que desistiu de compreender o mundo em que vive, enquanto outra procura interpretá-lo de uma forma muito pessoal, muito ativista e muito longe do conhecimento da realidade. E neste mundo, o conhecimento e fazer chegar às pessoas é um fator fundamental de progresso. E o que este livro tem, aliás, aquilo que Francisco Giorgi nos tem habituado, é não só um pensamento claro, mas tem uma forma invulgar de transmiti-lo de uma forma simples e compreensível para as pessoas. Isso, de facto, é muito importante. Não é? E este livro, para além da clareza, do seu conteúdo, e do seu conteúdo, enfim, relevante e bem sistematizado em relação aos desafios da saúde que temos hoje, é um livro que se lê com facilidade e com prazer. É discursivo, tem aspectos que as pessoas não conhecem, tem um sentido da evolução histórica das ideias, né? E, portanto, é daquelas contribuições, aliás, muito convergente com a missão que a Fundação tem assumido, de fazer chegar às pessoas conhecimento indispensável para que elas vivam melhor. E acho que este é um aspecto que não me canso de frisar, porque não basta saber, não basta conhecer, isso é importante, é preciso fazer chegar esse conhecimento às pessoas, porque a saúde das pessoas depende muito das decisões que elas têm, elas próprias tomam em relação ao que fazem, ao que se comportam, a sua atitude perante a vida.
Olha, isto é um bom mote, esse. O que as pessoas fazem pela sua própria saúde. Francisco Jorge, as pessoas ainda fazem um pouco ou muito menos do que deviam fazer para a sua própria saúde.
Sim. Há muito caminho ainda a percorrer.
Mas já foi feito.
Mas eu tenho,
mais
eu
do
tenho
que
agradecer aqui estas palavras, estas palavras simpáticas, não são sempre palavras deste aplauso, desta natureza, dirigidas a todos. O Constantino Sá Clarizo, o meu colega, é conhecido como tendo uma clara visão crítica das coisas que estão à frente, daquilo que há para fazer, e, portanto, queria aqui agradecer o cumprimento que, de certa forma, foi-me endereçado ao dizer que este trabalho é claro e é útil, diria até que é muito útil. E depois, queria lhe dizer que há, de facto, muito a fazer, e é possível fazer mais, mas temos que andar depressa. Nós não podemos esperar muito, porque nos próximos 5 anos há desafios muito importantes que são agora identificados, nomeadamente todos falam do envelhecimento da população, das questões relacionadas igualmente com os desafios que decorrem das alterações climáticas, os efeitos em saúde pública devido às alterações que estão neste momento em curso. No fundo, trata-se de aceleração desse processo de alterações climáticas e também o problema da resistência dos agentes patogénicos, sejam bactérias, vírus, fungos, aos antimicrobianos. Em particular, a questão das bactérias e dos antibióticos.
Mas
são
diz,
três grandes desafios
que
precisam...
Quando temos que andar rápido... Isso é porque o mundo, como Constantino Sá Clarizo estava a dizer, está a andar demasiado rápido até para a própria compreensão que nós temos de fazer, ou porque o ritmo com que se implementavam políticas preventivas de saúde era desadequado à rapidez que o próprio mundo exige?
Sim, no fundo, até se quiser, é isso. Nós não podemos ter um ritmo inferior às transformações que vamos identificando, neste caso, nos próximos 5 anos. Nós sabemos que vamos ter mais problemas com efeitos em saúde que têm relação com as alterações climáticas. E porquê? Porque há o aquecimento global, esse aquecimento favorece, neste caso concreto, a multiplicação de vetores, são os insetos artrópodes, moscas, mosquitos, que transmitem doenças, e vamos estar confrontados em climas temperados com problemas semelhantes àqueles que existem em climas, em países com climas tropicais ou subtropicais, como aconteceu, aliás, já na Madeira. É um sinal em 2013 que devia ter posto em alerta, como nós insistimos na altura na Direção-Geral de Saúde, todo o país. Portanto, investir mais em dispositivos de prevenção, identificação dos primeiros sinais de invasão de determinados mosquitos para serem eliminados e impedirem a transmissão de doenças. Suponhamos agora que temos pela frente, como no Brasil, Zika. Zika é sobretudo uma questão importante porque tem efeitos diria até diretos, na baixa da natalidade, porque as mães não querem arriscar ter crianças com problemas, com anomalias graves.
Mas desses desafios que está a identificar...
Mas há outros, há as doenças crónicas, as doenças crónicas, como o cancro, como as doenças cardio e cerebrovasculares.
Há uns que dependem do que a pessoa faz pela sua saúde,
muito.
E outros que dependem do investimento que um sistema pode fornecer.
Sim.
É isso?
Sim, mas reparemos, alimentação equilibrada, isto é, não exagerar em calorias, terem atenção à ingestão do açúcar, terem atenção o problema do sal, tendo também atenção que não podemos, enfim, ingerir e ter na nossa dieta alimentos com gorduras processadas, que são as gorduras trans. Também terem atenção que o exercício físico é absolutamente essencial para termos uma boa saúde. Isto não é uma conversa, digamos, de lenga-lenga. Isto está demonstrado.
Mas tem aumentado isso para a prática do exercício físico.
Tem aumentado, mas não ainda o suficiente, porque as crianças, em lugar de estarem nos parques, nos escorrega, nos triciclos, nas trotinetes, na bicicleta...
Estão em casa.
As crianças estão em casa a ver um monitor. Estão na televisão, ou estão no computador, ou no tablet, e a mãe está muito sossegada, porque pensa que eles estão livres de riscos que teriam, provavelmente, no exterior, mas não. A mãe e o pai, neste caso, estão redondamente enganados, porque a criança deve ter hábitos de promoção do exercício físico desde logo.
Constantino Saclarides, essa...
Olha, deixa-me só dizer-lhe, um belo presente, costumava dizer, mesmo no Natal, em lugar de ser um tablet, é um triciclo, uma bicicleta, uma trotinete. Não destas elétricas, claro.
Esta necessidade também de uma... a que juntaria uma certa literacia dos portugueses para a saúde... O que é que pode ser... Eu gostava de olhar para o futuro. O que é que pode ser feito no concreto para aplicar isto? É preciso institucionalizar isso em programas de curriculares de educação? É preciso apostar em campanhas de comunicação? É preciso aumentar o investimento na rede até do próprio Serviço Nacional de Saúde? Que ferramentas podem ser disponibilizadas para estes objetivos?
Claro que esse é um desafio importante e difícil, que é assegurar que as pessoas, na sua vida todos os dias, tomem decisões inteligentes em relação à sua saúde. Decisões inteligentes aqui são decisões informadas. Não é? Mas não só as pessoas, o conjunto dos atores que fazem parte da comunidade onde esses problemas se manifestam. Deixe-me dar um exemplo concreto para passarmos a uma mensagem mais objetiva. Um dos problemas curiosos de saúde pública que hoje existe em Portugal, em todo o lado, é as pessoas caírem, as quedas. Não é? As pessoas da minha idade estão todas a cair. Não é? E curiosamente é que não lhes dizemos como cair. Eu vou à minha unidade familiar, enfim, com frequência recomendável, e nunca me disseram que vou cair. Não é? E cair é tremendo. Não é? Tem consequências para a minha saúde imediata, produz sofrimento, passa a ser caro por os dias que não trabalho, e tem às vezes consequências muito gravosas para a saúde. Portanto, a prevenção das quedas na população de certa idade é hoje um problema maior de saúde pública. Ora bem, falando em literacia, claro que podemos, não é, aproximar-nos com instrumentos, e foi feito pelo Ministério da Saúde nos últimos anos, uma espécie de microsite em forma de livro digital sobre a prevenção das quedas, não é, que permite aproximar as pessoas e dizer: tenham cuidado com a casa, precisamos de uma casa segura, não vão para a calçada com os sapatos inadequados, se estão a tomar medicamentos, vejam o que estão a tomar, precisam de assegurar que os músculos, os membros inferiores, funcionam, porque se os músculos não funcionam, qualquer pequeno desnível no passeio parece uma montanha, porque a pessoa arrasta os pés porque não tem os músculos a funcionar. Mas isto não basta dizer às pessoas com idade, tem que dizer aos filhos, não, aos cônjuges, aos médicos, aos enfermeiros, aos gestores, aos políticos, não é? Portanto, hoje nós adotamos este conceito de multiliteracia, ou seja, fazer chegar o conhecimento a todos aqueles, não só às vítimas, que têm alguma coisa a ver com a resolução do problema. E a multiliteracia implica que temos de ter vários públicos-alvo, não só um, que temos de utilizar vários canais de comunicação, o oral, o visual, o auditivo, não é? E que temos que associar vários assuntos associados, não fazer esta literacia segmentada, assunto por assunto. Por exemplo, as pessoas que caem sofrem também frequentemente com isolamento social. Há um artigo norte-americano publicado há pouco tempo que diz que o isolamento social significa para a saúde o mesmo que fumar 15 cigarros por dia. Portanto, é esta abordagem que temos de utilizar. E para isso utilizamos os portais, os livros digitais, as mensagens, o WhatsApp, não é? As redes sociais. Mas, principalmente na sociedade portuguesa, isso tem que ser acompanhado por mediadores. Uma vez que a população portuguesa, uma parte importante daquela que aqui interessa, não tem acesso a esses instrumentos. Portanto, mediadores têm que ser igualmente objetos deste esforço de literacia. Quem são os mediadores? No serviço de saúde, o médico e o enfermeiro, por exemplo, nutricionista ou psicólogo, na farmácia farmacêutico, na biblioteca ou bibliotecário, não é? Na escola ou professor. Portanto, é essa estratégia de literacia que é fazer chegar, em relação a temas concretos, que têm a ver com assuntos que nos preocupam a todos, a mensagem a vários níveis, a uma espécie de ecologia do sistema que permita que esse conhecimento não seja fragmentado e desigual, por meio de uma forma eficaz o conjunto da comunidade.
Francisco Jorge, a prevenção ocupa realmente o lugar central que devia ocupar na arquitetura do nosso sistema de saúde?
Não. Em regra, no início das legislaturas, os diferentes programas do governo colocam os aspectos preventivos em primeiro lugar, com investimentos de monta, mas depois percebe-se que há outras prioridades que não tinham sido anunciadas e a prevenção, em regra, passa para outro plano.
Estamos a discutir, neste momento, a Lei de Base da Saúde. Atenção.
Sim, mas espera, eu estou a falar das questões ligadas mais aos à apresentação dos programas do governo e à implementação dos respectivos programas, que muitas vezes não observam, com respeito às promessas, aquilo que estava previsto e previamente anunciado. Portanto, há aqui, em regra, vou falar de todos os governos, destes últimos 21 governos constitucionais, estou a falar de promessas que muitas vezes são formuladas, mas depois não são observadas. É preciso investir mais em saúde pública, mais em prevenção, também na perspectiva que o meu colega Constantino acabou de denunciar. Nós reparemos, nós temos, neste momento, 1 milhão de portugueses que têm 75 anos ou mais, dos quais 350 mil têm uma idade superior a 85 anos. Portanto, há aqui um grande problema de doenças que vão surgindo, que anteriormente não eram conhecidas e que agora exigem respostas. Portanto, sendo o envelhecimento um problema que era esperado, todos nós sabíamos que o sentido era este.
E haver uma aceleração.
Então, devíamos ter tido mais cuidado ao planear aspectos preventivos no sentido de garantir que o final da vida seja mais saudável, com mais qualidade.
E não vê isso, como, neste momento, como algo que está a ser visto com cuidado?
É uma preocupação. Acredito que o governo tenha este discurso, mas é preciso fazer mais. Portanto, além do discurso, é preciso fazer.
Fazer mais custa mais, não é isso?
Mas é preciso fazer, mas é preciso. Nós não podemos deixar de contar com aspectos que eram esperados, nomeadamente o problema do envelhecimento. É preciso mais unidades para doentes crónicos, chamadas unidades de cuidados continuados, porque as camas dos hospitais não podem ser ocupadas por doentes crónicos. São destinadas a doentes agudos. Qual é o problema que se vive agora nestas semanas frias do ano? Os relatos das esperas, muito recentemente ouvi um relato de espera de horas para doentes que precisavam de ser atendidos. É que as camas dos hospitais
estão ocupadas.
Estão ocupadas, agora repare na minha expressão, muitas vezes de forma indevida, por doentes que deviam estar em unidades destinadas a crónicos. São estes aspectos do sistema que não mereceram a atenção devida nas últimas, agora repare também no que lhe vou dizer, nas últimas décadas. Não estou a falar deste governo, do anterior, nem do anterior. Estou a falar, sobretudo, depois deste milénio novo, devíamos ter tido mais cuidado ao planear as infraestruturas para fazer face àquilo que sabíamos que ia acontecer.
O que é que temos que mudar no nosso sistema, Constantino Saclarides, para, exatamente na linha deste raciocínio, implementar estas medidas?
Ora bem, como Francisco dizia, sabe que geneticamente o nosso sistema cresceu numa altura em que a nossa principal preocupação era a mulher e a criança. Quando tínhamos bons serviços, começamos a ter bons serviços de pediatria, saúde materno-infantil, programas de vacinação muito prestigiados e eficazes, programas de planeamento familiar muito importantes. E a nossa origem, o nosso pensamento, a estrutura de serviço, era isso e mais umas consultas. Com esta evolução demográfica que o Francisco descreve, não é? Isto não funciona assim já, não é? Esta fragmentação, enfim, cuidar só de um lado, primários de um lado, hospitais por outro, continuados por outro, saúde pública por outro, não consegue responder a pessoas que têm problemas múltiplos de saúde, que são frequentadores, que frequentam o serviço de saúde habitualmente, que são problemas prolongados, que exigem vários tipos de respostas que têm de ser articuladas, que exigem gerir o percurso das pessoas de um serviço para o outro para assegurar que o conjunto da resposta são aqueles que você precisa. Isso, esse sistema que nasceu para responder aos problemas de há 30 anos atrás, não consegue fazer bem.
E então?
Isso chama-se integração de cuidados. Nós temos que assegurar que o nosso sistema de saúde não é um conjunto de hospitais, centros de saúde, cuidados continuados. O foco não é tanto a organização, é a capacidade de gerir o percurso das pessoas através de organizações para terem bons resultados. E por isso precisamos de instrumentos novos. Por exemplo, quando o foco era na doença ocasional, na doença aguda, não é? O problema que apareceu depois desapareceu, uma consulta sem continuidade chega. Agora precisamos de instrumentos de continuidade. Estes instrumentos estão sendo desenvolvidos em toda a Europa que pensa à frente nessas matérias. O principal chama-se Plano Individual de Cuidados. Ou seja, eu quando vou ao médico tenho diabetes, dou-me as costas, durmo pior, não é? Preciso de conversar com o meu médico sem saber como é que daqui a um ano vou estar e que tipo de apoio preciso. Para isso preciso de um instrumento que registre esse acordo e que permita que todos aqueles que colaboram para a persecução desses meus objetivos de bem-estar sejam capazes de utilizar também. Ora, isso é uma transformação importante e difícil, porque a base social de apoio da fragmentação é grande, cada um tem a sua circunscrição.
A sua quinta.
Exato. A base social da integração é pequena, daí a importância de investimento político nessa transformação. E o problema que temos é um problema muito importante e curioso. Todos nós chegamos à conclusão, aliás era previsível, que o Serviço Nacional de Saúde degradou-se nesta década por falta de investimento, por perda de recursos humanos, etc. Era previsível. E é natural que todos queremos recuperar esses recursos e acrescentar. Mas não devemos acrescentar sem transformar. Não queremos acrescentar para o Serviço Nacional de Saúde que tínhamos em 2005 ou em 2010. Queremos acrescentar para o Serviço Nacional que precisamos em 2020, 2025. E aí a energia política é fundamental, como dizia o Francisco. Não é?
Não é preciso construir mais hospitais? É preciso redesenhar.
Redesenhar
as suas funções.
E a sua articulação. Esse é que é o aspecto. E, portanto, o discurso político é fundamental, não é? Porque os agentes no terreno, não é? Guiam-se muito por lhes parece ser o caminho, o discurso, não é? E, portanto, reconhecer que a transformação é necessária, o recurso é necessário, a recuperação desse recurso é necessário, mas num processo de transformação é, portanto, fundamental. Ele é difícil, porque no terreno as pessoas estão sobrecarregadas, tem muitas pressões, tem um trabalho muito intenso e, portanto, não tem muito espaço para a inovação. Não é? Esse espaço tem que ser produzido politicamente, congregando a inteligência que temos no sentido dessa transformação. Se não fizermos essa transformação, nos próximos anos não teremos Serviço Nacional de Saúde daqui a poucos anos.
Vê isso refletido nas discussões em curso, por exemplo, neste momento, sobre a Lei de Base da Saúde. Acha que está à margem do processo? Acha que tem sido vincado? Aquilo que conhece responde, não responde? Uma nota breve sobre isso.
As questões elencadas na discussão de base são relativamente claras. São quatro ou cinco questões essenciais. Mas, como a sua pergunta sugere, há um déficit dos objetivos, não é? Ou seja, as leis que discutimos e adotamos têm que ser que respondem a realidades concretas. E não temos que saber quais são, não é? E, portanto, algumas introduções fazem isso, não é? Mas ninguém discute introduções, não é? E quando discutimos, discutimos coisas importantes, não é? A relação entre público e privado social, quer dizer, os pagamentos e taxas moderadoras são as coisas importantes, não é? Como é que financiamos a saúde, como articulamos o serviço social com o serviço de saúde, mas a discussão de quais são os problemas reais da sociedade portuguesa que requerem uma revisão da lei é perdida um pouco na discussão que tende a ser muito ruidosa em aspectos mais ideológicos, não é? E menos substantiva naqueles aspectos que dão conhecimento às pessoas, que permite beneficiá-las para além de assistirem à discussão da lei.
O que é demasiado ruidoso?
Por exemplo, a discussão de taxas moderadoras, não é? É uma discussão impressionante, não é? Todos confundem taxas moderadoras com pagamentos. Algumas das propostas dizem que deve haver um limite financeiro para taxas moderadoras. Não faz sentido nenhum. São moderadoras, devem moderar. Só se são vistas como pagamento é que faz sentido terem um limite de pagamento financeiro. E, portanto, isso tem consequências graves em termos pedagógicos, em termos de percepção do sistema. Se eu vou ao médico e o médico me diz para voltar para a próxima semana para ver as análises, como é que vão moderar a minha ida? Isso acontece a todo momento. Se eu sou uma pessoa saudável, vou lá há pouco, a primeira vez que lá vou, a primeira coisa que me faz é moderar-me. Eu não preciso ser moderado. Portanto, é de um primitivismo, quer dizer, inaceitável, além de ser intelectualmente inaceitável também, que haja falsas taxas moderadoras, que são verdadeiros pagamentos, ou melhor dito, são pagamentos disfarçados de taxas moderadoras. Isso não é bom. Esta falta de integridade intelectual, quer dizer, esta falsidade, não é bom para as pessoas, não é bom para o sistema, não é bom para a discussão política, não é bom para nada.
E o que não está lá é questões como a prevenção e outras, é isso? Ou seja, isso ocupa o ruído, mas o que devia estar a criar ali, a ser introduzido com peso, que matéria falta, por exemplo?
Não, quer dizer, nas introduções, habitualmente, quer dizer...
Boas intenções.
Sempre esta questão da prevenção é importante, não é? Mas, quer dizer, mas depois tem que perceber mais que isso. Por exemplo, eu acho que a prevenção é fundamental. Mas a pessoa não acredita no sistema que faz escuta da prevenção e não presta de cuidados quando as pessoas precisam, não é? Ou seja, isto tem que ser ligado. Não pode ser o capítulo da prevenção. Pronto. Prevenção, saúde pública, promoção de saúde, muito bem. Palmas, é um conversa interessante, flores... coisa bonita, não é? E depois cuidar de saúde, como se fossem coisas diferentes. Não, quer dizer, a pessoa tem confiança no sistema de saúde que responda quando é preciso. Se responde quando é preciso, estou mais aberto a ouvir o resto. A prevenção é uma coisa que faço agora para beneficiar mais tarde. É sempre um raciocínio um pouco mais difícil. Eu quero beneficiar já, não é? Eu adquiro a potência para esse discurso da prevenção e o próprio sistema o faz de uma forma mais convicta se o sistema é credível perante as pessoas. E o sistema credível às pessoas se responde quando as pessoas precisam. E julgo que esse é o ponto nessa matéria.
O tempo vai avançando, vejamos que já a caminho das sugestões que da semana. Francisco Jorge tem um livro para nos sugerir, não é?
E é um livro muito fácil de ler. Bem, para quem gosta de história contemporânea, refirma um trabalho exemplar de um grupo de jornalistas encabeçado por José Pedro Castanheira sobre Salazar. As três semanas antes da queda de Salazar no forte do Cascais, do Estoril, e as três semanas seguintes. É uma descrição minuciosa, com muito pormenor, a maior parte, aliás, desconhecida, porque na altura que nós acompanhávamos a evolução, a censura não deixava passar notícias, e ele, aliás, Castanheira, no livro, sublinha um aspecto muito interessante, é que os próprios boletins médicos eram alterados pela censura. Boletins assinados por Eduardo Coelho, Miranda Rodrigues, Vasconcelos Marques, eram alterados, palavras, mas absolutamente de espantar como é que, naquele tempo, a censura atuava. Os jovens não sabem o que é censura, mas na altura, em 1968, nós, que vivemos esse tempo com grande atenção, só sabíamos aquilo que os jornais e a imprensa transmitia. Ora bem, desta feita, agora, com o livro de Castanheira, sabemos tudo aquilo que se passou, incluindo os boletins antes da censura e depois da censura, e todos aqueles aspectos, uns dramáticos, mas que ficam ligados à nossa história contemporânea, são muito interessantes, sobretudo, de ler e de conhecer, para quem, sublinho de novo, viveu esse tempo, como foi o meu caso.
Constantino Saclarides, as suas sugestões.
Bom, quer dizer, para já, vou comprar o livro que o Francisco aqui recomendou, pareceu-me, enfim, este pequeno troço que eu referi muito interessante, não é? Mas eu fui influenciado na minha escolha pelo próprio livro que estivemos hoje a comentar aqui, porque lembrou-me outra pessoa que tem esta capacidade difícil de transmitir problemas complicados com facilidade, que é uma das características de Francisco Jorge, que é o professor Manuel Sobrinho Simões. Não é? Ele, de facto, é uma pessoa muito cordial, muito conhecedor, enfim, de questões biomédicas essenciais, uma pessoa culta, mas também consegue, de uma forma, aliás, muito empática, comunicar com grande facilidade esses conceitos. E eu recomendaria uma entrevista que ele deu ao Diário Notícias, à Ana Mafalda Inácio, sobre saúde, envelhecimento, futuro. Ele e uma colega mais jovem, que o acompanha, enfim, na fundação, a Elsa Lagarinho, na qual é muito interessante ler a entrevista, não é? A entrevista tem essa vantagem de ter uma leitura leve, não é? E ele deu três ou quatro coisas, quer dizer, que vale a pena aprofundar. A primeira é que o futuro da saúde depende das políticas, não é? E é verdade, não é? Sem políticas que se preocupem com aspectos como a pobreza infantil, não é? Que é de facto um determinante importante da saúde, do futuro das pessoas, não é? Sem políticas públicas de qualidade, a saúde não prospera, não é? E ele disse de uma forma muito interessante, leve, fácil de perceber, não é? Que dependemos dos políticos, mas os políticos somos nós que os pomos lá e, portanto, a responsabilidade última é nossa neste processo. Também refere muitos aspectos interessantes a esta questão que tanto discutimos hoje, porque é uma questão essencial, que é o processo de envelhecimento. Como é que envelhecemos? Porquê é que envelhecemos? Porquê é que, quando envelhecemos, perdemos capacidade de resposta imunitária? Não é? A vacina são boas, mas à medida que nós envelhecemos, precisamos das vacinas, mas reagimos menos a elas, uma vez que o nosso sistema imunitário é mais frágil. E há outro processo que é muito curioso, que é a inflamação crónica, não é? Que nos vai, enfim, desculpa a expressão, corroendo um pouco e envelhecendo mais rapidamente. Essa inflamação crónica que está associada ao envelhecimento pode ser acentuada pela inflamação crónica à volta dos dentes, aquela inflamação surda, arrastada, que não dá muitas dores, mas está lá sempre, não é? Está associada ao facto de quando nós comemos demais, quando somos menos frugais, não é de vez em quando, mas cronicamente somos menos frugais, a nossa flora intestinal altera-se. E o equilíbrio entre a inflamação e a anti-inflamação sofre percalços. E esta inflamação crónica instala-se nos seus prejuízos. A incapacidade de desfazer os debris, quer dizer, desfazer aquilo que são restos biológicos do metabolismo, não é? Que nós temos de estar fora, de várias formas. Ao perder a capacidade de fazer isso, isso também inflama, não é? Provoca este fundo de degeneração que acompanha o envelhecimento. E nós temos que perceber isso porque todos envelhecemos. E porque não é indiferente a forma como envelhecemos. Podemos envelhecer melhor e pior. E se percebemos esses fenómenos, na sua vertente social, de saúde pública, mas também na sua vertente biomédica, que é muito interessante quando bem explicada, como faz sobreincidem os seus colegas. Isto também estimula. Uma coisa é aquele discurso estereotipado, não faças isto, não faças aquilo, porta-te bem. As pessoas já não têm paciência para ouvir. Outra coisa são explicações interessantes, quer dizer, cientificamente curiosas, não é? Que despertam curiosidade e atenção, não é? E que fazem a pessoa ter vontade de saber mais. A entrevista deixa-nos este rastro, esta vontade de saber mais.
Muito obrigado pela vossa presença, Francisco Jorge, Constantino Saclarides, neste Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sábado às 9:30 da manhã na Renascença, também em podcast e em rr.sapo.pt. Vamos ouvindo as notas de Mário Lajinha no genérico original composto para este programa, com Ana Marta Domingues, Carlos Vermelho, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outro tema em conversa.